Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, gente. A paz do Senhor para todos. Podem sentar todos. Eu estava ali cantando de forma apaixonada ao meu Deus e agradecendo a Ele pelo seu poder realizador. Eu pedi a Deus, quando Deus me chamou para ser pastor, que nós tivéssemos um ministério de louvor lindo, e Deus nos deu. Como é bonito esse ministério de louvor aqui da igreja, como é tocante vê-los cantar, como é gostoso ver a paixão que o Everton e toda a sua equipe tem pela adoração a Deus. Outro dia eu estava no EJAD vendo o trabalho que o Tarcísio está fazendo com os jovens e adolescentes da igreja. Tarcísio, você está de parabéns, varão. Esses meninos estão tocando demais. Vocês que são da equipe principal do louvor da igreja, vocês já têm esteio embaixo de vocês. Já está se formando um outro ministério de louvor com a mesma qualidade do ministério principal dentro da turma de jovens. Como foi bom ver o seu trabalho naquele dia lá com aquele pessoal. Eu pedi a Deus para congregar em um lugar onde a gente não incomodasse os vizinhos. Deus colocou a gente para congregar em um lugar onde não existe ninguém que possa ser incomodado com o nosso som. Eu pedi a Deus para congregar em uma igreja onde os maridos tratassem as suas esposas de uma forma decente e digna, como se fosse um grande presente de Deus. Eu tenho visto aqui na igreja os maridos amando e tratando as suas esposas de uma forma muito digna, muito honrosa. Eu pedi a Deus para congregar em uma igreja onde houvesse muitas pessoas se convertendo. Deus tem nos dado muitas conversões. A cada culto de ceia, nós temos confirmado a fé de pessoas que vão se decidindo por Cristo e querendo amadurecer na sua decisão através do batismo, do compromisso do batismo. Eu pedi a Deus para agregar no lugar que eu congrego pessoas com quem nós temos amizades profundas. Eu disse para Deus, eu queria ter amigos congregando comigo, e Deus tem nos dado amigos grandes, como o Bill, que eu conheço o Bill desde adolescente. Deus tem nos dado o Maurício aqui, ó, como um amigo de muitos anos, amigo até de trabalho, a gente sempre convive no trabalho e aqui conosco, não é? Congregando conosco, vindo aqui na igreja, a sua família toda aqui, o Mauricinho liderando uma parte importante da igreja. Amigos como o Darlan, amigos como o Ronald, que hoje veio com um corte de cabelo muito invocado. Eu fiquei ali pensando, ah, meu Deus, como eu tinha vontade de chegar no cabeleireiro amanhã e dizer assim, eu queria um corte como o do Ronald. Mas eu não sou bobo, se eu chegar lá, aí o cabeleireiro vai dizer, isso era preciso se você tivesse primeiro a cabeleira do Ronald, que você não tem mais, né? Amigos como Luiz Carlos, de tantos anos com Luciene, que tem sido assim, anjos de Deus na estruturação de trabalho para casais, e tantos outros que, se eu fosse citar aqui, eu ia com certeza passar a noite toda, não tinha mais nem pregação. Mas por que eu estava fazendo esse preâmbulo todo? Para dizer que uma das pessoas que eu mais amava no Evangelho, Deus colocou para congregar aqui conosco, e ela está fazendo aniversário essa semana, irmãs. A irmã Rosângela Botelho. Eu vou chamar ela para vir aqui de novo. Eu não acredito que você pensou que a gente ia esquecer do seu aniversário. Venha cá, filha. Olha só o vestido de gala que ela veio hoje para o culto, irmão. A maquiagem também de primeira foi, verdade, não é? Verdade, ela hoje está assim, muito feliz pelo seu aniversário. Eu queria orar com a igreja, vou descer para ficar com você aqui embaixo. Eu queria pedir a toda a igreja para ficarmos juntos. Vamos orar pelo aniversário da Rosângela. A Jane do Louvor também está aniversariando. A Jaqueline do Guilherme. Ah, então venham todos para cá. Venham todas. Se tiver mais alguém aniversariando. E essa semana, quem? A Fábia também? Vem cá, Fabinha, também. Você é uma isca nessa igreja, menina. Porque mulher bonita atrai homens para a igreja. Venha para cá. Para os meninos solteiros verem. Também está aniversariando? Oh, que bênção. Vem cá com ela, Mori. Ficar com a tua bênção. Vamos estar orando por essas pessoas que estão aniversariando. Que bom. Quantas pessoas, não é, aniversariando essa semana? Levante assim a sua mão na direção das pessoas que estão aniversariando. Se você está aniversariando e não veio, sinta-se abençoado com essa oração também. Pai querido, muito obrigado pela vida de todas essas pessoas que estão aniversariando durante essa semana, Deus. Tu sabes que essa data é muito importante para a vida de cada uma delas. E especialmente essa semana, pelo que aconteceu com Rosângela, que você renovou o contrato de vida com ela. Ela está debaixo da posse, da preservação da sua vida, quando ela passou por esse susto. Nós queremos pedir para ela e para todas as outras que estão aqui, saúde como presente maior para esse ano, Senhor. Porque não adianta termos extensão de dias e vivermos dias arrastando a nossa existência. Queremos, ó Pai, que todas elas desfrutem de um ano muito abençoado, cheio de saúde e alegria na presença de Deus. Deus, abençoa também a cada pessoa da família dessas pessoas que estão aniversariando, porque só somos felizes à medida que os nossos são felizes também, ó Pai. E eu quero te pedir, para finalizar essa oração, que você abençoe sobretudo o futuro de cada uma delas, para que ao chegar o dia de amanhã elas possam encontrar toda a providência divina já preparada, para que elas possam ser felizes e realizadas na terra, Deus. Nós oramos assim, abençoando a vida de cada uma delas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para esses irmãos que estão aniversariando nessa noite. Amém. Podem voltar. Obrigado. Vamos ao texto de hoje. Se você pode, abra a sua Bíblia em 1 João. Nós teremos ele em tela. Mas se você quiser abrir na sua Bíblia, está em 1 João, no capítulo de número 2. Eu tenho paixão pelo escritor que nasceu em João. Primeiro, ele começou a andar com Jesus quando ele ainda era muito novinho, e por causa disso ele se tornou o mais longevo de todos os discípulos, de todos os apóstolos. Foi aquele que carregou a mensagem da revelação final, a mensagem do Apocalipse. E aí, quando ele já estava bem velhinho, ele escreveu a sua epístola. E a epístola de João me lembra muito assim, o meu avô, com todos os conhecimentos que ele tinha, me abençoando com seus conselhos. De vez em quando eu ia na fazenda de vovô, ou na Mariangá, ou na Estrela, ele me colocava no alpendre e me dava conselhos muito abençoadores. Os conselhos de João, na sua epístola, é os conselhos do vovô. Ele nos abençoa com palavras que nos encaminham para a vida. E especialmente o primeiro capítulo e o segundo de João, ele estava preocupado com o estabelecimento da minha vida espiritual. Ele começa falando na sua epístola, no primeiro capítulo, sobre a palavra que produz vida dentro de nós. E ele começa a revelar Jesus como esse poder magnífico que a palavra dele tem, de gerar vida. Que ele diz, faça-se, e se faz. Ele diz, eu quero. Você lembra quantas vezes ele disse isso para alguém que estava enfermo? Alguém chegava para ele e dizia, se queres. Ele sempre dizia, eu quero. E aquilo que aquela pessoa precisava era feito. Ele começa falando nele como esse poder magnífico da palavra, que ele é do verbo que encarnou. E aí no segundo capítulo, ele começa a nos levar a uma reflexão. Ele já vem nos trazendo a essa reflexão do primeiro capítulo, quando ele manda que nós andemos na luz, e ele nos apresenta Jesus como luz. E no segundo capítulo, ele já abre essa sessão do segundo capítulo de forma apoteótica, porque ele diz assim, ó, que nos escreveu essa epístola, e ele o faz de uma forma tão especial que ele não nos chama nem de filhos, ele nos chama de filhinhos. O diminutivo carinhoso de filho. Ele diz assim: filhinho, eu vos escrevi, ou eu escrevo-lhes, para que por essas coisas ninguém venha a pecar. Ele está querendo que a gente leve vida santa. Mas aí ele dá um álibi fantástico, quando ele nos diz: mas se alguém pecar, ou seja, mesmo que o caos volte a se estabelecer em uma vida de alguém que já estava liberto, mas se alguém pecar, vocês têm um intercessor nos céus, Jesus Cristo o justo, do lado do Pai, que vai interceder a nossa causa, na eventualidade de nós cometermos algum pecado, alguma coisa que desagrade a Deus. E ele sai nos orientando de uma forma específica e carinhosa durante todo o capítulo 2, e quando ele está chegando no final do capítulo 2, ele vai falar das três maiores ciladas que todo crente enfrenta para estabelecer uma vida cristã vitoriosa. E ele vai descortinar os poderes, os riscos e as dificuldades que nós teremos ao conviver de forma, às vezes, surpreendente com essas armadilhas que ele descortina na sua palavra e ele nos faz conhecer. As armadilhas, elas são a mais antiga estratégia de guerra de qualquer exército. Eu lembro de algumas armadilhas que estão descritas na Bíblia, sobretudo na época em que Davi guerreava para estabelecer os domínios de Israel, ou nas conquistas estabelecidas por Josué, que eram simplesmente surpreendentes e encantadoras. Porque toda boa armadilha precisa contar com dois fatores para que ela se estabeleça vitoriosa. A primeira coisa é com uma boa camuflagem. Nenhuma armadilha será poderosa se ela não estiver muito bem camuflada. Camuflada, você consegue despercebidamente, desavisadamente, não enxergá-la. E as armadilhas precisam contar com a distração do que vai cair. Senão ela não funciona. Aí, para que o João nos explique como é que isso funciona, ele vai nos dar de forma clara, contundente e revelada nome a essas armadilhas, e vai associá-las como armadilhas que estão inseridas no contexto dos prazeres, das experiências e no desenvolvimento da nossa vida no mundo. E por isso ele faz séria alerta antes de nos entregar a revelação dessas armadilhas. Ele diz que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí ele vai, através desse texto, nominar as armadilhas que seremos abençoados com a revelação de João, pensando nelas nessa noite. Por isso, quero convidar você à leitura de um texto que está em 1 João 2, 2 de 1 João e 16, 2 e 16. Se você quer, pode acompanhar em tela também aqui. Já pus em tela. A Bíblia diz assim, olha: nada que vem deste mundo é do Pai. Os maus desejos da natureza humana, percebam, a primeira armadilha está sendo revelada aqui. Os maus desejos da natureza humana. Segunda armadilha, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Gente que vive guiada só por visão natural. Eu vou fazer um parênteses aqui para contar alguma coisa que eu estava me lembrando agora. A primeira experiência que eu tive de me guiar no natural, eu quase que morria por causa dela. Eu ainda não era crente, eu não tinha o recurso de orar, de jejuar, de conhecer a palavra, de receber os toques do Espírito Santo. Eu tinha 9 anos, meu avô me deu um cavalo muito bonitinho, era um poltrinho, recém-nascido, da melhor égua que ele tinha. Ele podia vender aquele potro, que ele ia ganhar muito dinheiro com ela, porque aquela égua era premiada. Mas ele me chamou no curral e ele disse assim: olha, Ri, a Margarida, que era o nome da égua que ele tinha, ela deu uma cria de um potrinho que é perfeito. E eu queria que você fosse lá comigo, que eu vou dar ele para você. Eu já fui sonhando com ele crescer e eu andando naquele potrinho. E eu me lembro de algumas vezes, eu com 10 anos, eu pedindo ao vaqueiro que trabalhava na fazenda de vovô, para ele abaldoar a sela, colocar a sela naquele já cavalo, um potrinho já com porte de cavalo, para eu andar nele. E o meu avô mandou o vaqueiro treinar aquele potrinho, ele era fantástico. Me deu muitas alegrias, mas um dia eu andando com aquele potrinho, eu vi um cara passar com um cavalo já velho numa velocidade incomum. E eu procurei na fazenda e na usina de meu avô, procurar saber quem era aquele cara que era dono daquele cavalo, porque eu queria trocar o meu potrinho de raça, filho de uma égua premiada, por um pangaré doido. Porque aquela velocidade que eu vi aquele cavalo passar, é porque ele não aceitava a sela, e eu não sabia disso. E o cara estava doido para se desfazer daquele animal, que já tinha caído várias vezes dele. Mas na minha mente só vinha a imagem daquele cavalo correndo em uma velocidade desenfreada. E eu pensava: é de um cavalo assim que eu preciso. Eu vou correr como ninguém e ninguém vai me pegar. Aí eu descobri onde o cara morava, eu conversei com ele, se ele trocaria no meu potrinho, e o camarada na época ainda me pediu uma volta, algo hoje em torno dos R$400, eu me lembro, tá pedindo ao meu pai R$400, que eu precisava trocar o meu potrinho, sem meu avô saber, sem nada, naquele cavalo pangaré doido. E aí meu pai me deu o dinheiro, eu fui lá e fiz aquele negócio. Quando meu avô soube, ele quase que me matava, da raiva que teve. Mas aí ele não conhecia o cavalo, também não disse nada. Mas por cuidar de zelo, mandou o vaqueiro apiar uma sela naquele cavalo e dar uma volta. O vaqueiro caiu 3 vezes e disse para o meu avô: seu Arri, esse cavalo que o Arri pegou, ele é... Porque meu avô chamava Arri também. Ele é doido, não tem juízo. Escute, animais nascem doidos também, igual a gente. De vez em quando não tem alguém que nasce excepcional. Animais também, tem outros também que são cheios de demônio. Eu não sei se aquilo era demônio ou se ele nasceu com alguma deficiência. Eu sei que a primeira experiência que eu tive de andar com aquele cavalo, eu estava andando e ele viu uma égua na frente. Ele disparou na direção da égua porque queria namorar com a égua. E eu lembro da queda que eu levei com aquele cavalo. Eu passei uns 2 meses sem querer montar nele por causa disso. E depois disso eu levei mais 2 quedas e a última foi a mais traumática, porque ele estava tão maluco, correndo desenfreado, que a sela rodou, e eu lembro ter rodado com a sela, me agarrei na sela para não cair, porque a velocidade era muito grande, e cada vez que ele dava um trote na velocidade, as minhas costas batiam no chão e arranhavam. Eu lembro de ter esfolado as costas todas. Sabe por que isso aconteceu? Porque sem o recurso da oração, eu olhei o cavalo passando na carreira e disse assim, atraído pelo que eu estava vendo, eu precisava de um cavalo que corresse assim. E o João está falando dessa armadilha de ser atraído pelas coisas dos olhos. Ele diz que a segunda armadilha é essa. A gente, quando é atraído pelas cores dos olhos, a gente não olha os paralelos. A terceira armadilha, ele diz que é o orgulho de ter coisas que o mundo oferece. Aí ele arremata dizendo que tudo isso vem do Pai, que tudo isso não vem do Pai, mas são armadilhas que o inimigo colocou no mundo. E é sobre essas três armadilhas que eu queria pensar com você aqui nessa noite. Sendo a primeira essa, a armadilha dos maus desejos. É um desenho do Jaziel Botelho, eu gosto muito de Jaziel Botelho, ele é muito bem humorado. A menina na praia e o cara olhando com lascívia para ela, e ela mandando ele se ajeitar, que ele está olhando como um velho homem. Então, a primeira coisa que eu queria colocar sobre essa armadilha é que ela vem muito bem camuflada. Vocês lembram o que eu falei? Uma armadilha para funcionar, ela tem que estar muito bem camuflada. E a segunda coisa é que também, por se encontrar onde ela se encontra, muitas vezes ela nos pega completamente distraídos. E eu digo isso porque a armadilha dos maus desejos, ela está dentro de nós. Para fora a gente enxerga com perfeição. Se eu perguntar a você, descreva os meus defeitos. Rapidinho alguém vai descrever alguns defeitos que eu tenho. Mas se eu perguntar a você, descreva os seus defeitos, você vai ter dificuldade de nominá-los, de identificá-los. Porque está intrínseco, está dentro do seu ser. Então percebe o que eu estou falando? João estava nos alertando que das três armadilhas, a primeira delas, ela é muito letal, muito perigosa, porque está muito bem camuflada, e por estar dentro de nós, ela nos pega de surpresa, na maioria das vezes. Quantos aqui já teve um mau desejo, mesmo estando de joelhos em oração? Olha aí, você está lá orando, contrito, seu coração concentrado nas coisas de Deus. Você lê uma palavra bíblica antes de orar, aí você vai orar, alimentar a sua alma de comunhão com Deus, e lá no meio da sua oração, o diabo visita a sua mente, lançando sementes de maus pensamentos. E a armadilha dos maus pensamentos alcança você. Quantas vezes essa armadilha dos maus pensamentos não visita você por causa da sua história? Histórias sofridas de vida, que não foram limpas do coração. Você fez do seu coração um baú de más experiências, experiências sofridas. Você não jogou esse lixo que foi se acumulando no seu coração. Está tudo lá dentro do baú. E de vez em quando você visita aquele baú de forma surpreendente. Quando você se pega, você já está com a tampa do baú aberto, se lembrando de coisas que só vai fazer você sofrer. Quantas noites mal dormidas. Às vezes algo que já aconteceu há 10 anos, 20 anos, você vai dormir, quando você lembra, você chora. Quanta ingratidão que não foi tratada, liberado perdão para ela. E aí quando você lembra daquela pessoa que você cuidou, ou que cuida, e que amou, ou que ama, e aquela pessoa conseguiu ser ingrata, e quando vem a lembrança, aqueles maus pensamentos, o que dá vontade é de você revidar, se descaracterizando espiritualmente, perdendo a sua posição em Deus. João está nos alertando, cuidado com essa armadilha, a armadilha dos maus pensamentos é letal. Talvez um dos personagens bíblicos que mais nos ensine didaticamente como vencê-la seja o que mais teve dificuldades de identificar essas armadilhas e se precaver contra elas. Depois de ter caído várias vezes nessa armadilha, Davi aprendeu a visitar a sua alma, o seu espírito, como ninguém. Para vencer essa armadilha, você vai ter que ter um espelho na alma. Mas, pastor, onde é que vende esse espelho? Não se vende, não se compra. Você tem que se disciplinar a olhar para dentro de si. Você tem que aprender a olhar para o seu coração e ver as fragilidades que estão lá enraizadas. A gente tem um costume muito de olhar a nossa aparência. Hoje eu vi aqui no culto uma menina bem bonita. Ela estava fazendo do celular espelho, porque agora o celular, agora, já no culto, porque o celular ele tem câmera frontal. E aí eu descobri que mulher não precisa andar mais com espelho. Ela inverte a câmera e ela olha como está o batom dela para ver se está bonito. E ela mesma estava sorrindo para ela como quem se dissesse: é, de fato eu estou bonita. Caprichei na maquiagem. Mas o problema não é olhar para a aparência num espelho ou numa câmera do celular. O problema é olhar para a alma, para o espírito. O Salmo 51, escrito por Davi, um homem que teve o mau desejo de matar Saul, por exemplo, conseguiu vencer. Tinha inclusive apoio popular, os homens que estavam lhe cercando diziam: mata Davi, é a tua chance. E ele, sabendo que o caminho de Deus não é o caminho da vingança, que Deus o conduziria de forma suave ao trono se ele se portasse espiritualmente de forma equilibrada, ele não mata Saul. Mas de outra sorte, ele teve vontade de matar Nabal e só não matou Nabal porque Deus providenciou a sabedoria de Bate-seba de Abigail para socorrê-lo. Se Abigail não tivesse ido oferecer naquela hora os alimentos que Davi tinha pedido, ele tinha matado Nabal. Ele caiu na armadilha do desejo de dormir com Bate-seba. E tendo dormido com Bate-seba, ele caiu na armadilha de tentar enganar o marido dela, fazendo com que ele voltasse para casa, dormisse com ela para pensar que aquele filho que ele gerou nela era do próprio marido. E como o marido não quis dormir, se cumprindo aquele texto bíblico que diz que um abismo chama outro abismo, ele engendrou nos seus maus pensamentos a ideia de matar Nabal em guerra. Algo que parecesse tudo muito natural, algo que parecesse tudo muito fácil de todo mundo aceitar, e que ninguém identificasse que foi a maldade engendrada no seu coração que arquitetou aquele plano diabólico que o descaracterizou diante de Deus. Ele sentiu desejos no auge das suas campanhas militares de contar o número de soldados, pensando que o segredo das suas vitórias estava no exército numerosíssimo que Deus havia lhe dado. Sequer naquele auge das suas conquistas, ele soube reconhecer que era Deus quem dava vitórias tremendas. Então é alguém que soube vencer, mas também se enxafurdou no pecado dos maus desejos, como nenhum outro. E o Salmo 51 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada. Talvez ele seja um dos mais definitivos para que a minha vida cristã se estabeleça vitoriosa e a sua também. Abra a sua Bíblia no Salmo 51, que rapidamente nós queríamos dar algumas passadelas em coisas que estão nesse Salmo. A primeira coisa que eu queria colocar é que isso é um Salmo confissional, para você desarmar armadilhas que o diabo coloca dentro do seu coração. Você tem que ser muito sincero, a ponto de reconhecer as suas fragilidades e fraquezas, senão você não vence as armadilhas. Senão você não põe luz para você enxergar onde elas estão dentro do seu coração. E esse salmo é um salmo cheio de luz, porque Davi, ele vai fazer confissão depois do seu pecado diante de Deus. E nesse salmo, ele clama no versículo 1, se você olhar, Ele clama pela misericórdia divina, preso nas armadilhas dos maus pensamentos que o fizeram pecar tanto. Ele diz: Deus, não é pelas minhas virtudes, e nem pelas minhas conquistas e guerra, não é porque eu venci Urias, porque isso é fichinha perante as coisas que eu fui capaz de fazer contra você. É pela sua ação de bondade eterna, divina, é pela tua misericórdia que eu quero que você me mostre o caminho do meu retorno, o caminho da minha reconstrução. Eu estou preso na armadilha dos maus pensamentos, eu fiz muita coisa errada por causa disso. Na parte B do versículo 1 e no versículo 2, ele sabe que pecados podem ser apagados, lavados, e clama para que Deus lave ele dos seus pecados, que apague da sua história aquilo que aquela armadilha dos maus pensamentos o levou a produzir na sua vida pessoal. Que coisa, irmãos, olhando para a alma, reconhecendo as suas quedas, as suas fragilidades, ele pede a Deus que limpe aquilo que está sujo, que faça aquilo que ele não pode fazer. Quem pode limpar você de um passado negro? Quem pode blindar a sua mente a ponto de que, se Satanás voltar a acusar você, porque ele faz isso com maestria, coisa que Jesus já perdoou, já confessamos a Deus, aí depois de 10 anos, de 20 anos, ele diz assim: ó, tu está crente naquela igreja, eu vi, você estava no culto domingo, mas tu não vale nada, porque há 10 anos atrás tu fizesse isso, isso e isso. Mas o Davi diz assim: para que não aconteça isso, me lava, porque se ele aparecer de novo, eu digo: é demônio, sai daqui em nome de Jesus, eu já estou limpo, eu já fui refeito. Aí você vai ver que dos versículos 3 e 5, ele conta como a armadilha dos maus desejos habitam intrinsecamente dentro do coração, fazendo com que essas armadilhas se tornem muito perigosas, porque está muito bem camuflada, não é uma ação externa de ninguém, é uma semente que o inimigo colocou no meu coração, e muitas vezes eu tenho maus desejos. Quantas vezes a gente não é visitado por ter o que a gente não pode ter? Essa semana eu dei gargalhadas fortes com uma amiga muito querida minha aqui da igreja, porque ela disse assim: tio, o que você acha daquele viúvo que tem na igreja? Se ele pudesse casar com essa outra viúva que eu conheço, e quem sabe se os dois não se unissem? Desejo benéfico do coração dela. Ela estava querendo abençoar duas vidas que ela ama muito e que ela identificou como sendo perfeitas. Ela quer fazer um encaixe. Ela se pôs no lugar de Deus. Só Deus pode fazer essas coisas. Porque senão a gente pode estar com um mau pensamento, pensando que é bom, e complicar a vida de duas pessoas. E quantos homens casados que olham para uma mulher bonita na rua e dizem assim: ah, se a minha fosse que nem aquela. E eu tenho uma notícia muito boa para os homens: a sua mulher também pensa o mesmo. Porque homens e mulheres não diferem disso. As armadilhas dos maus pensamentos visitam tanto homem como mulher. E o João está dizendo: cuidado com elas, porque elas podem derrotar a sua vida. Quem que pode, se não tiver blindado pelo Espírito de Deus e com o coração aliançado, comprometido, debaixo da aliança de conhecimento contínuo da palavra e de oração constante, e lavado por um processo de jejuns que purifica a carne, dizer que não tem sido visitado por maus pensamentos? A gente tem que viver muito bem espiritualmente para que a gente não seja visitado por maus pensamentos, porque essa armadilha é característica do inimigo. O inimigo coloca ela dentro do nosso coração. É isso que João está dizendo: cuidado com ela. Por porque muitas vezes somos visitados com maus pensamentos? Eu vou dizer para vocês, por um motivo simples: espaço vazio no seu coração. Preenche o teu coração de Deus, que quando o inimigo quiser colocar os maus pensamentos no teu coração, não tem mais lugar, está tudo cheio de Deus. O inimigo vai tentar colocar e vai ver que transborda para os lados, nada entra no seu coração, você está cheio de Deus. Vai ficar maluco de tentar colocar e ver que não cai nada dentro do seu coração, porque a presença de Deus aflora em você por todas as suas ações de vida. Mas o João nos entrega a segunda armadilha. Se a primeira está camuflada dentro do coração e nos pega de forma surpreendente, a gente pensando em maus pensamentos, tendo maus desejos lá dentro do coração a toda hora, a segunda, ele fala que é a armadilha do exterior, aquela que são produzidas por uma das maiores virtudes que Deus nos colocou no corpo humano, que são os olhos. Eu conheci, e tenho ele por amigo, o Jorge. Ele é cego de nascença, o mundo dele é escuro. E o Jorge, quando começou a se engraçar da menina que veio a se tornar a esposa dele, era tão gozado, ele queria conhecer como era a face daquela mulher, que ele era tão gentil e tão doce. Ele ficava pegando, apalpando a face dela, era bonito de ver. Ele amando com as mãos, ele reconhecendo, escaneando o rosto da mulher que seria a esposa dele, com as suas mãos, criando a imagem, as linhas do rosto da sua esposa. Mas tudo isso porque ele não tinha os olhos, e com os olhos a gente consegue enxergar com muito mais perfeição. Mas é por essa porta aberta que o diabo instala a armadilha nos nossos corações, de vivermos segundo aquilo que agrada os nossos olhos. Eu fiquei pensando, quando eu vi esse texto e Deus me revelou que João estava querendo ensinar o meu coração, na profissão do vitrinista. O vitrinista, ele trabalha justamente na área das nossas emoções perceptivas. Ele sabe que a gente gosta de coisa bonita. Ele sabe que as mulheres são mais detalhistas do que os homens. Se você vê uma loja de homem, a vitrine sempre é muito simples. Especialmente, as lojas de homem que mais me atraem são aquelas de material esportivo. Eu gosto muito da prática esportiva. E quando eu passo, por exemplo, numa Centauro, que eu vejo ali, naquela vitrine, um tênis bonito, da ASICS, um tênis que seja de gel, e o modelo que está calçando aquele tênis imponente, vestindo a camisa do Flamengo, que inclusive viu o Vasco ser enterrado essa semana, e que nos deu a alegria de decidir a Copa do Rio de Janeiro com o Fluminense, eu fico pensando, essa vitrine é a minha cara. Mas as vitrines das mulheres são muito mais elaboradas. Eu estava conversando com um amigo meu, vitrinista, outro dia, e eu perguntei para ele, de quanto em quanto tempo você muda a vitrine de uma loja masculina? Ele disse, de mês em mês. Ele disse, e a das mulheres? Ele disse, todo dia. E eu perguntei para ele, mas por quê? Ele disse, porque mulher tem aquela sensação desesperadora de que ela leva aquele vestido agora ou nunca, porque outra leva na frente dela e ela vai perder a oportunidade de levar aquele vestido. Então, se ela passar todo dia e ela ver que mudou, ela vai dizer, rapaz, eu devia ter comprado aquele vestido ontem. Olha, já levaram o vestido que eu queria levar ontem. E sabe, o diabo trabalha exatamente assim, nos atraindo pelos olhos. Uma das experiências mais marcantes que eu tive no meu cristianismo foi que um dos meninos da igreja que congregavam conosco, um dos mais promissores da turma jovem, que existia na igreja quando eu me converti, pregava a palavra que era uma maravilha. Uma menina linda de viver. Num dia de domingo ela levantou a mão e ela veio à frente. E aí ele começou a se encantar por ela. E eu me lembro dele ter conversado comigo 3 vezes sobre aquela menina. E as 3 vezes eu disse para ele: rapaz, tu tem chamada de Deus, acalma o teu coração, essa menina entrou na igreja um outro dia. Por que tu vai ficar querendo namorar com ela antes que você perceba se ela realmente se firmou em Deus? Nada, eu tenho experiência com Deus, rapaz. Vou ajudar ela a crescer no Senhor. Seu pensamento não está correto, não. E aí, dias depois, ele começou a namorar. Aquela menina tentou tanto aquele rapaz que terminou levando ele para um motel, maculando toda a trajetória ministerial que começou gloriosa na vida daquele menino. E eu me lembro que naquele dia que ele foi com ela para um motel, ele me procurou desesperado depois, porque ele tinha combinado com a mãe dela e com ela que eles iam sair, que só iam voltar de 10 horas. E eles chegaram num motel de 6 horas. E quando eles fizeram sexo, pela primeira vez e única vez, que ele terminou era 6:30. Ela olhou para ele de cima e perguntou: escuta, já ejaculou? Ele falou: já. Ela disse: então, levanta, vamos para casa, me leva de volta. E ele, assustado, perguntou para ela: escuta, mas por que você está tão apressada? A gente falou para sua mãe que só voltaria de 10 horas. Ela falou: ô, bobinho, o que eu queria com você, eu já consegui. Você me deu muito trabalho, já estou 6 meses namorando com você e você só veio cair agora. Eu entrei na igreja para lhe derrubar. Brinque com o demônio. Brinque com o demônio. Essa armadilha que João está falando, de ser atraído pelas coisas dos olhos, derrubou o experiente Ló, homem que andava com Abraão, um dos maiores homens que Deus já teve na terra. Você já pensou o que é você andar do lado de alguém da estirpe, do calibre, do nível de intimidade com Abraão? Como Abraão, você não precisa nem buscar. Pelas próprias experiências que ele tem, você já vai tendo experiências com Deus. E não foi isso que literalmente aconteceu com Ló. A Bíblia diz que porque ele seguiu a Abraão no seu chamado, Deus o fez prosperar de uma forma tão intensa que daqui a pouco os pastores dele estavam brigando com os pastores de Abraão, porque o rebanho de um era tão grande quanto o rebanho do outro, e a terra estava ficando pequena para os dois andarem juntos. Era hora deles desfazerem um pouco da bagagem, de doarem um pouco de animal para quem estivesse necessitando, de visitar pessoas pobres e ajudar os pobres. Mas não se apercebeu dos riscos que estava passando Ló, e aí propôs para Abraão que, resignado para não brigar com seu sobrinho, cheio de Deus, ele disse: tá, Ló, escolha o que você quer fazer. E ele, olhando pela visão, ele viu as campinas do Jordão, e no seu natural humano ele disse: já sei, lógico que eu vou escolher o vale fértil do Jordão, onde os meus animais serão muito mais facilmente alimentados. E ele olhou para Abraão e disse: olha, daquele lado fica o deserto, desse lado fica as campinas do Jordão, eu decidi as campinas do Jordão. E Abraão disse: eu te abençoo, pode ir para o lado bom, eu fico com o lado ruim. É interessante, se você começar a ler Gênesis 13, você vai ver que logo quando Abraão se separou de Ló, Deus começou a falar intensamente com Abraão. Sabe o que eu deduzo disso? Que quando você anda com um crente carnal, até o seu nível de comunhão com Deus fica impedido. Deus cessa de falar com você. Você está andando com um crente carnal que anda se guiando pelos olhos. Gente, quando João disse assim, que a armadilha dos olhos, ela é perigosíssima, ela é letal, ela faz crente que era equilibrado estremecer, ela mata crentes que tinham muita vida com Deus, ele sabia o que estava falando. Quantas vezes você não vê uma pessoa indo bem na vida, prosperando dentro da profissão, aí daqui a pouco um incircunciso propõe para ele algo que não é legal? Um espírito de revolta contra a empresa, um espírito de murmuração contra o chefe, e ele não vê aquilo que o inimigo está plantando diante dos seus olhos, porque seus olhos carnais não o fazem enxergar. É, se eu agradar esse cara aqui, se eu fizer parte com ele ali, eu vou ter a equipe na minha mão. E esquecendo dos prejuízos que podem causar para a sua empresa, para a sua profissão, termina caindo no engodo de Satanás e termina sendo acorrentado por essa armadilha perigosa de se guiar pelos olhos. Quando João disse que isso é perigoso, é porque ele sabia o que estava dizendo. Quantas vezes a gente não escolhe pelos olhos? Uma vez eu estava conversando com o João Luiz, ele disse: meu irmão, ore por mim. João Luiz, pastor da Quadrangular. Eu disse: por quê? Ele disse: rapaz, acaba me disse que tinha uma fazenda, que era a melhor fazenda do mundo. E eu fui lá, mas andei 5 minutos com ele na fazenda. Ele só me levou no lugar que ele queria me levar. E não me mostrou os defeitos da fazenda. Pense num lugar ruim, cheio de problema, que vai me dar muito prejuízo e ninguém quer comprar de volta. Se guiou pelos olhos. Quantas vezes o diabo não chega para você, você vivendo com aquele seu marido que Deus lhe deu e o bicho lhe dando trabalho, mas Deus quer libertá-lo e você é o canal da libertação dele. Aí o diabo diz assim, você olhando pelos olhos, o diabo diz assim: deixa, filha, o bicho é trabalhoso, depois Deus lhe dá outro melhor. E você não ouve aquilo que o diabo está dizendo e você quer se guiar pela vista. Eu me lembro que quando Ló escolheu a melhor região, parecia ter feito a boa escolha, mas ele foi justamente para o lado que Deus ia destruir com fogo. E dias depois ele perdeu a esposa, porque escolheu o lado errado, porque estava escolhendo com a visão natural e não com a visão espiritual. E o caso é tão lacônico e triste que as suas filhas, desesperadas de não poderem gerar filhos, embebedam Ló, o pai, depois da morte da mãe, e faz ele ter relações sexuais com elas, gerando 2 povos que estão entre os piores povos da Bíblia. Quando você vê falar em Moabita, você está ouvindo falar de um dos povos que mais deram trabalhos para Deus, foram gerados debaixo desse pecado. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele caiu na armadilha dos olhos. Escuta, esses olhos é muito bom para te enxergar o teu caminho natural, mas para tomar decisões espirituais você tem que tomar é com os olhos da fé. E esses olhos também não se vendem em farmácia, supermercado, nem em loja de magazine. O discernimento espiritual você só consegue com comunhão com Deus. Nós muitas vezes temos causado problemas gravíssimos nas nossas vidas porque não andamos escolhendo na visão de Deus. A gente escolhe as coisas na visão natural, mas Deus conhece o hoje e conhece o amanhã, e é andando no espiritual e escolhendo pelo espiritual, com discernimento espiritual, que a gente só faz o que agrada a Deus. João nos diz: cuidado com essa armadilha, ela é letal. E ele nos alertou ainda para uma terceira e última armadilha, e eu queria terminar falando especificamente dela: a armadilha do orgulho de ter bens materiais. Percebe o que Deus já te falou até agora? Nós podemos ser muito prejudicados pelas armadilhas dos maus desejos que estão intrinsecamente escondidas dentro do nosso coração. Nós podemos ser vencidos pelo inimigo se não atentarmos pela armadilha do viver pelo que agrada os olhos. Às vezes o caminho de Deus aparentemente é o caminho mais difícil. É o caminho que no natural você dizia: isso aqui não está certo ser de Deus. Se eu for por esse negócio aqui, por esse caminho aqui, se eu tomar essa decisão aqui, vai ser muito difícil para mim. Pois é o caminho justamente de Deus. E você tem que andar pelos olhos da fé e não pelos olhos da carne, porque senão você tem prejuízos gravíssimos na sua vida, como teve Ló, que teve inclusive a sua história tremendamente maculada. O final da história, Ló, é triste porque andou nos olhos da carne. E por último, o orgulho de ter bens materiais. Gente, por causa do desejo de ficar rico, muita gente já se perdeu de Deus. Dinheiro não vale nada. Você tem tudo hoje e amanhã pode não ter nada. Você pode morar numa mansão hoje e amanhã você pode estar vendendo uma mansão, porque tudo que você tinha sumiu. Não lembra de Jó? Quantos anos Jó levou para constituir uma família equilibrada e para acumular o patrimônio que teve? Satanás só precisou de um dia para destruir tudo. Você já imaginou Jó? Jó, quando chegou em casa, tinha 10 caixões de defunto, irmãos. Suas 10 joias mais preciosas, seus 10 filhos, num dia só, dizimados. Sua fazenda acabada, os animais, nenhum mais. O dinheiro que tinha no banco, o banco fechou. Sua saúde, que ele se orgulhava de ter uma vida de atleta, se foi. E quantas vezes a gente não dá tudo para ter um bem? A gente perde a saúde, gente. Tem gente que trabalha tanto para ter alguma coisa que depois o que ganhou vai tratar de gastar com os médicos, porque teve uma vida tão desregrada para ganhar aquilo que não tem mais saúde. Tem gente que perde casamento porque trabalha tanto que não tem tempo para a família. Tem gente tão desgovernado com esse desejo de ter coisas que, quando os filhos crescem, desamam o pai, porque o pai nunca teve tempo para ele. O João está dizendo: cuidado com essa armadilha. Ela é ardilosa, ela está camuflada. Muitas vezes você não vê isso como uma armadilha, mas é armadilha. Um dia chegou um jovem muito rico, abençoado, espiritualmente e aparentemente equilibrado, e ele vai para Jesus para fazer uma pergunta clássica de um cristão carnal: Senhor, será que eu já sou salvo? Porque digo que é uma pergunta clássica de um cristão carnal, porque um cristão espiritual, ele diz: cão, não venha não com essa história de pôr dúvida no meu coração, porque o sangue de Jesus Cristo já me lavou de todo pecado. Eu estou com a minha salvação estabelecida, alicerçada. Eu só não subi ainda porque ainda tenho vidas para conquistar. Mas a minha salvação é tão real que todo dia eu sinto aquilo que o Davi clamou no Salmo 51: torna-me dar a alegria da salvação. Eu sinto uma alegria espiritual por ser um salvo que me contagia e que começa a entrar dentro do meu corpo. Eu não sei como é que entra, eu só sei que na hora em que eu estou na casa de Deus, alguém me lembra alguma coisa de Deus, ou quando eu estou lendo a palavra ou orando, me vem uma alegria tão grande que eu não sei nem explicar. Que alegria é essa? A alegria da salvação. Mas um crente carnal tem dúvidas, ele vai para diante de Jesus dizendo assim: escuta, eu sou salvo mesmo. Jesus disse para ele, em resposta à sua pergunta: você cumpre os mandamentos? Eles todinhos. Aí Jesus: oh, um bom cumpridor de mandamentos. Mas tem um pequeno probleminha aí que ainda falta no seu coração. Você, na verdade, você não tem bens. Aí ele deve ter olhado para Jesus e ter dito: ih, rapaz, eu me enganei de endereço. Esse cara não é profeta não, porque se ele fosse profeta ou filho de Deus, ele sabia que eu sou rico, que eu tenho muitos bens. Aí Jesus, lendo os pensamentos dele, disse: você está pensando equivocado de mim. Quando eu disse que você não tem bens, eu não estou dizendo que você não é rico. Eu estou dizendo que você não tem bens porque os bens é quem lhe tem. Você não são dono dos seus bens. Você não é dono dos seus bens. Os seus bens são donos de você. Você só pensa no dinheiro que você tem. Você não tem tempo para mim? Você não faz nada para abençoar a minha obra? Você é apegado a tudo que você tem? Quer ver uma coisa? Vou fazer uma proposta para você: venda tudo e divida com os pobres. Ainda ia ficar com a metade, gente, porque se for para vender tudo e dividir com os pobres, ele primeiro ficou com a metade e a outra ele dividiu. Não foi a proposta que Deus fez? A metade do muito que ele tinha ainda era muito, mas ele ficou triste e saiu da presença de Deus sem manifestar nenhum sinal de conversão no seu coração. Mas tem uma outra boa, a do fazendeiro rico, que olha para os celeiros entupidos em um ano de muita prosperidade, e aí ele olhando para aqueles celeiros e diz assim: eu sou um cara muito do habilidoso, olha só o que as minhas fazendas têm produzido. Eu vou derrubar esses celeiros que são pequenos, vou fazer outros muito maiores. E diz que uma voz saiu do céu e disse: louco, se hoje pedires a tua alma, para quem tu irás? Quer ver como as armadilhas do apego aos bens materiais são intensas? Uma família muito equilibrada pode ser pulverizada, pode ser dizimada. A união e a beleza de uma família pode ser para sempre maculada na hora da divisão e da partilha dos bens de uma herança. Você não conhece a capacidade malévola de alguém interesseiro que queira tomar parte de um quinhão que tem na herança. Ele é capaz de matar e morrer por aquilo, é capaz de desconhecer filho, desconhecer mulher, desconhecer pai, desconhecer mãe. Aquele jovem da parábola, o que saiu de casa, chegou a pedir herança ainda com o pai vivo. Ele matou emocionalmente o seu pai quando ele disse: pai, você nem ainda morreu, mas eu quero sair de casa, já quero levar a metade da fazenda. Aí lá vai o pai, desgovernadamente, tendo que vender a fazenda às pressas, para dar a metade da fazenda para aquele menino, para não ver ele desgostoso, porque ia embora, nunca mais ia voltar, e já queria levar a metade da fazenda. O João nos diz: cuidado, apego a dinheiro, olha, isso é coisa do mundo. Diz que o Alexandre Grande, que foi um dos maiores estadistas e conquistadores que já houve no mundo, e com essa história eu encerro, e por isso quero chamar o Ministério Louvor já para vir aqui à frente, diz que no dia da sua morte, ele pressentindo que ia morrer, ele chamou o seu general de confiança e ele disse: eu quero três coisas no meu funeral. A primeira delas, eu quero que os médicos segurem o meu caixão. Queria que todos aqueles que colocassem a mão no meu caixão fossem médicos. E o seu general, sem saber por quê, ele estava pedindo aquilo, disse: mas por que médicos? Ele disse: porque eu quero que a medicina reconheça o seu limite. Mesmo eu sendo Alexandre o Grande, o Poderoso, os médicos não tiveram capacidade de me dar um remédio que pudesse me curar. Depois ele disse assim: eu queria que vocês espalhassem por onde passar todo o meu funeral, todos os bens que eu amealhei a vida inteira nas minhas conquistas, prata, ouro, podem ir espalhando pela rua. E o seu general disse assim: general, eu não entendo, por que que nós vamos dar essa demonstração desgovernada e descontrolada de toda sua prata acumulada a vida inteira, todo o seu ouro está sendo lançada pelo seu cortejo? Ele disse assim: porque eu quero avisar a todo mundo que nada do que eu conquistei aqui eu vou levar para o céu, ou para o inferno, para onde quer que eu esteja indo. E depois ele pediu para ser enterrado com dois buracos laterais nos caixões, porque ele queria ir com as mãos abanando, sem nenhuma das joias que ele colocava nos seus dedos, para sentir que toda a fama, todo o poder, todas as conquistas, toda a efemeridade dessas conquistas aqui mesmo ficam. De forma que a armadilha de ter apego as conquistas materiais, aos bens, ao dinheiro desse mundo, ela tem engodado e tem tirado muita gente dos caminhos de Deus. Escuta, um dos maiores sofrimentos que eu tenho visto aqui, eu tenho sofrido calado com isso, calado, só eu e Deus sabe do quanto eu já tenho sofrido com isso. Eu vi o diabo dizimar aqui nessa igreja muita gente, muito casamento que era equilibrado, muitos profissionais que tinham uma carreira normal e promissora. Eu vi o diabo dizimar com esse negócio chamado essa peste perniciosa chamada pirâmides, que põe a ideia do camarada ficar rico, milionário, e o cara para de trabalhar nos seus empregos tradicionais, naquilo que tinha, e até muitos deles chegaram a ganhar muito dinheiro aqui. Dinheiro que eu não tinha naquela hora, mas do mesmo jeito que veio, ó, foi-se, e o que ficou foi uma crise terrível instalada dentro desses casamentos. Sabe por quê? Porque o dinheiro estava em ficar rico, o interesse, melhor dizendo, estava em ficar rico. A Bíblia diz de forma enfática e empática que aquele que deseja ficar rico, acrescentará dores à sua vida. O que eu preciso não é de riqueza. Eu preciso andar com um Deus que me deu o pão e a porção costumeira de cada dia. Pode ficar de pé. Você foi alertado sobre essas três letais armadilhas que o diabo tem lançado para derrubar a crente. Se você já se sente acorrentado por uma delas, se você já se sente vencido por uma delas, se você sente que o inimigo tem avançado dentro do seu coração, hoje é dia de libertação na casa de Deus. Aqui há muita liberdade pelo poder que Deus tem. Eu quero orar por você. E obviamente, eu nem quero chamar você aqui a vir aqui à frente. Eu quero pedir que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar aí onde você está. Pai querido, muitas vezes, como disse João na sua epístola, nós temos sido acorrentados por maus desejos que vêm ao nosso coração. Temos sido vencidos porque não temos o discernimento de disciplinar os nossos pensamentos. Ficamos pensando de forma livre, deixamos que a nossa mente viaje por onde ela quiser, quando poderíamos dizer para a nossa mente: ei, te pus ferrolho pela palavra de Deus, te pus ferrolho pelo jejum, pelo poder que há no jejum, te pus ferrolho pelo poder que há na oração, e eu só deixar a minha mente pensar naquilo que agrada a Deus. Muitas vezes também temos sido vencidos, temos sido pegos pelas armadilhas de viver por aquilo que agrada aos nossos olhos, mas outras vezes ainda temos sido vencidos pelo orgulho de termos riquezas, e por isso damos a nossa vida, e por isso nos afastamos até de quem nós amamos, e por isso perdemos a estabilidade dentro de casamentos, perdemos o respeito de filhos, perdemos tempo de qualidade com Deus, porque só queremos ficar rico. Já não temos tempo para Deus, só temos tempo para ficar rico. E por isso a gente trabalha 24 horas por dia. Deus, muito obrigado, porque o apóstolo João nos mostrou essas armadilhas. Oh Deus querido, que os nossos olhos possam identificar elas camufladas dentro do nosso coração ou fora dele, e que nós possamos vencer essas armadilhas para que a nossa vida seja aprovada por ti. Havendo algum irmão ou irmã já havendo sido alcançado por uma delas agora, ó Pai, em nome de Jesus eu oro pela autoridade daquele que foi à cruz para nos libertar. Torna esse coração livre desses maus pensamentos, desses desejos impuros. Torna essa vida livre de viver inclinado por aquilo que os seus olhos acham. Nós temos que viver inclinados pelo que o Espírito nos dirige. E Deus, dá-nos uma vida tão liberta e tão livre que não soframos por causa de dinheiro, mas que possamos viver na dependência, como disse Salomão, na dependência daquilo que você providencia a cada dia. Queremos o nosso maná diário, Senhor, para não passar necessidade, para que alguém não diga em escândalo: ué, não é crente, como é que está passando dificuldade? Ó Deus, queremos que a cada dia você nos alimente com a porção costumeira que nós precisamos. E que seja assim, ó Pai, para que tenhamos uma vida cheia da tua presença no nosso coração, e que possamos ser servos que vivem para agradar a você. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus falou para você, dê uma salva de palmas. Quero perguntar nessa noite: há alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante assim a sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém que quer sair daqui dizendo assim: olha, eu quero que a minha vida melhore, aí por isso eu quero entregar a minha vida por completo a Deus. Se há alguém assim nessa noite, levante assim a sua mão, eu quero orar. Não demore não, porque esse convite é tão precioso, é tão importante. Você vai melhorar tudo na sua vida, porque quando Deus entra, entra para reformar, reformular a nossa vida. Se você está assim aqui, desejoso de vir nessa noite, levante a sua mão, quero orar. Vou perguntar pela última vez: há alguém que queira entregar a sua vida a Deus nessa noite? Ah, nós temos uma pessoa lá no final, a última pessoa do tempo. Então, alguém que está do lado dela, traz ela aqui, eu quero conhecer ela, que ela está tão longe que eu não vi quem é. Quero que essa pessoa venha aqui, traz ela aqui. Quero orar por ela apertando a mão dela. Daqui a pouco a gente termina o culto, já estamos nos momentos finais. Mas não temos tanta pressa a ponto de não conhecer uma pessoa que aceitou a Jesus, porque ela virou as atenções de Deus nesse lugar agora. E que bom, olha, é uma jovem, e uma jovem inclusive muito bonita. Vamos dar uma salva de palmas. Há mais alguém que, como ela, quer sair daqui pactuando no seu coração e entregar a sua vida para Deus? Deus te abençoe, querida. Como é seu nome?
Isabela.
Bela duas vezes, bela no nome e bela mesmo. Nós temos uma outra jovem também bonita aqui. Como é seu nome?
Quitéria.
Muito bem, Quitéria. Que decisão sábia você fez. Muito feliz por essas duas vidas que vieram aqui à frente. Há mais alguém? Nós vamos orar por elas. Nós vamos orar por elas nessa noite. Há mais alguém? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela vida da Isabela. Muito obrigado pela vida da Quitéria, meu Pai. As duas entenderam que o melhor lugar de se estar é na sua presença. E por isso, nessa noite, elas tomaram a decisão de entregar suas vidas, seu futuro, sua história em tuas mãos. Jesus, abre agora o livro da vida, onde está o nome de todos aqueles que serão salvos no dia final. Coloca o nome da Quitéria, coloca o nome da Isabela, inunda o coração delas agora, nessa hora e pelo resto da vida, da tua paz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns a vocês duas pela decisão que tomaram. Sejam felizes. Nós vamos encerrar esse culto agora com o último louvor, de forma alegre. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sentiria falta se nós terminássemos esse culto de uma forma diferente. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, olha, diga assim para ele: escuta, eu agora sou o profeta da tua vida. Cuidado com as armadilhas que o diabo coloca diante de nós para nos tirar da presença de Deus. Vença a cada uma delas e viva feliz com Cristo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Temos todos uma semana abençoada e alegre na presença do Senhor.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.